Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site no endereço www.tuaradio.com.br, em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o caminho para uma nova economia e o papel dos setores, como a moda, no processo. Um estudo inédito sobre a cadeia produtiva da moda no Rio Grande do Sul, Trajetória e Tendências, elaborado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão, mostra que o segmento da chamada economia criativa representa 7,1% do total de postos de trabalho formais e 7,3% das unidades produtivas do Rio Grande do Sul em 2018, além de ser a área de trabalho de 83 mil profissionais que atuam como microempreendedores individuais. A pesquisa, elaborada por Tarson Nunes, do Departamento de Economia e Estatística, dá sequência aos trabalhos desenvolvidos em parceria com a Secretaria da Cultura para subsidiar o RS Criativo, um programa criado para fortalecer a economia criativa do Rio Grande do Sul. Tarson conversou com a reportagem do programa Vida quando falou sobre o assunto. Acompanhe. Seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, ouvintes da Rádio São Francisco. É um prazer estar com vocês. E realmente, acho que essa tua introdução ela foi muito pertinente no sentido da gente compreender a indústria da moda e seu papel econômico, mas também pensar os novos modelos que estão se apresentando para o futuro, que podem significar um potencial grande de crescimento da indústria, do setor têxtil vestuário, do setor de moda, que é um setor muito relevante mesmo para a economia do Brasil. O Brasil, ele é um dos países do mundo onde a gente tem toda a cadeia da moda presente na economia brasileira, desde a produção de fios e tecidos, tanto fios sintéticos quanto fios naturais, como a lã, passando pela parte de tecelagem, passando pela parte de confecção, de produção de calçados, passando pela todo um setor de serviços envolvendo uma imprensa especializada, desfiles, até a comercialização. Ou seja, o Brasil é um dos países que tem uma autonomia completa no ciclo da produção do vestuário e é hoje o quarto maior produtor mundial de artigos de vestuário, o quinto maior produtor de manufaturas têxteis e o quarto maior produtor de calçados do mundo. Ou seja, é uma indústria que tem uma importância muito grande e produz um produto que é essencial, quer dizer, as pessoas sempre vão precisar de vestuário. Portanto, é um mercado, o Brasil é um mercado de 200 milhões de consumidores, ou seja, é um dos maiores mercados do mundo para o setor da moda. Por isso, esse setor ele é muito importante para a nossa economia.
Certo. Sobre essa questão de apontamento de cenário de onde estamos, me parece que talvez a gente precise entender um pouco de onde viemos, né? Eu sei que você acabou fazendo um levantamento com base de dados do IBGE num período de 2006 até 2018 sobre a cadeia têxtil, vestuário, sobre o mercado de uma forma geral e dali tirou algumas percepções, né, para fazer um apontamento de como chegamos até aqui. Você pode trazer alguns elementos sobre isso?
Exato. Assim, para além desses números que eu já dei, quer dizer, o Brasil, do fato do Brasil ser um dos países mais importantes no mundo em termos da produção de vestuário, o que a gente percebe é que essa indústria ela vem perdendo espaço na economia brasileira, perdendo faturamento, enquanto a indústria como um todo ela cresceu 0,2% entre 2003 e 2020, em 17 anos, o setor do produtos têxteis caiu 3%, artigos vestuário caiu 3,7% e o setor de calçados caiu 4%. Ou seja, a gente vê que é uma indústria que ela é muito importante, mas ela vem perdendo espaço. E esse espaço ele vem sendo perdido fundamentalmente em função de um tipo de modelo de negócios que é muito relacionado a uma visão convencional e muito tradicional de como se faz para ser competitivo e que não percebe as grandes mudanças que o mercado mundial vem sofrendo. Historicamente, a forma de ganhar competitividade da indústria têxtil brasileira sempre foi um esforço por rebaixar os custos, ou seja, rebaixar o custo de mão de obra, diminuir salários, rebaixar os custos em questões ambientais, reduzindo os gastos com a questão de sustentabilidade e, dessa forma, ter um produto mais barato. E o que a gente vê no mundo, de modo geral, é que, especialmente a partir da virada do século XX para o século XXI, os próprios consumidores hoje vem demandando um novo modelo para o mercado da moda. Um modelo que seja baseado no que se chama de consumo consciente, ou seja, as pessoas querem saber de onde vem a sua roupa, quem é que produziu, como é que ela foi produzida, como é que ela pode ser reciclada, ou seja, o mercado mundial da moda cada vez mais está focado nas ideias de sustentabilidade, de respeito aos direitos humanos, de pensar que a gente vai comprar uma roupa, mas essa roupa tem que ter sido uma roupa que foi produzida sem condições excessivas de exploração, sem prejuízo ao meio ambiente, porque a gente sabe que a indústria textil ela tem um impacto ambiental muito grande, e que, então, essa nova demanda dos consumidores implica para os atores do mercado da moda em buscar um novo posicionamento. Quer dizer, a possibilidade de crescimento do setor têxtil vestuário no Brasil é se alinhar com esses valores que o mercado mundial está estabelecendo, que são valores relacionados com, em vez de reduzir custos, a gente agregar valor ao produto. Agregar valor não só em termos de qualidade, mas em termos da gente saber também que aquilo que está sendo consumido foi produzido localmente, quem é que está sendo beneficiado com essa produção, que essa produção ela foi feita sem um impacto maior no meio ambiente. Eu estava ouvindo a reportagem anterior de vocês que fala sobre os esforços da cooperativa Aurora em se alinhar com os temas da sustentabilidade. O tema da sustentabilidade é o grande tema da economia no século XXI. E as possibilidades de se ter um progresso, de se ter um crescimento econômico que seja sustentável, que se sustente no tempo, estão relacionadas muito diretamente com se realinhar às práticas do nosso setor industrial, do nosso setor comercial, aos novos valores do consumidor.
Tarso, eu sei que esse teu trabalho de levantamento de dados, de pesquisa, ele também ajuda a nortear um pouco para onde está indo esse programa que o Estado mantém, chamado RS Criativo, que justamente trata sobre esses novos modelos e perspectivas de ajudar a criar uma economia mais atualizada com os novos tempos que você acabou de mencionar. Queria te perguntar um pouco, então, para onde tudo isso vai indo, né? A cadeia da moda está indo para, além da questão de sustentabilidade, agora eu falo das questões práticas, de instrumentalizar essas pessoas para poder executar isso que já, como ideia, já está aí, né?
Exatamente. Inclusive, tem experiências bastante interessantes, mesmo aí em Caxias. Quer dizer, a ideia de se pensar a cadeia produtiva não com o esforço de todos contra todos, uns tentando ganhar dos outros no negócio. Quer dizer, quando um setor de confecção, em vez de comprar tecido no lanifício de Caxias, compra tecido da China, ele pode estar se beneficiando individualmente. Mas a cadeia como um todo e o país não está se desenvolvendo. Quando uma fábrica de calçado sai do Rio Grande do Sul para se instalar no Ceará, onde os salários são mais baratos, essa fábrica individualmente ela vai estar se beneficiando, mas o setor como um todo é prejudicado e o Rio Grande do Sul como um todo é prejudicado com a perda de empregos. O que a gente está verificando é que um novo olhar é possível, um olhar de pensar a cadeia produtiva de maneira mais integrada, de pensar a compra local, de pensar a articulação também entre os diversos atores da cadeia produtiva. O exemplo que eu ia dar aí de Caxias do Sul é o polo de moda da Serra Gaúcha, onde um esforço conjunto entre as universidades, a UCA, o governo do estado, as entidades do setor privado, as empresas de Caxias se juntaram e conseguiram comprar uma máquina de corte computadorizada pode ser usada de maneira cooperativada entre as várias empresas. Então, uma pequena empresa ela não tem condição de comprar uma máquina de corte computadorizada. Mas se esse esforço conjunto do governo com a universidade, com as entidades do setor privado e do setor da moda, permitiu a compra de um equipamento que foi instalado na UX e que pode ser utilizado por horas por várias empresas. Ou seja, esse esforço conjunto beneficia a cadeia produtiva como um todo. E é um exemplo desse novo olhar que se tem que ter sobre a economia, de pensar uma economia mais voltada para a cooperação e que a gente ganha competitividade cooperando, ajudando uns aos outros e não competindo uns contra os outros.
Perfeito. Tarso, uma última pergunta. Todos nós sabemos que nós estamos vivendo um momento muito desafiador também na questão financeira, né? Emprego e renda é também um gap que todos nós brasileiros vamos ter que, enfim, tentar achar jeitos aí para os próximos anos. Pensando numa nova forma, quem sabe, de gerar emprego e renda e qualificar essas pessoas para isso, a moda pode ser um setor, digamos assim, pioneiro ou um setor muito importante para poder criar essas novas oportunidades cidades, sendo com o trabalho artesanal, com o trabalho um pouco mais manual, a retomada de processos que sejam um pouco menos agressivos e, por isso, precise mais de demanda de pessoas e menos máquinas. Como você enxerga essa possibilidade da moda versus geração de emprego e renda para o futuro?
Exatamente. Um dos motivos que nos mobilizou para estudar a cadeia produtiva da moda é justamente o fato de que, de um lado, a moda é uma área onde tu tem uma intersecção entre o setor mais industrial, né, a produção de roupa, a produção de fio, com o setor da criatividade, que é um setor muito intensivo em mão de obra. Nenhum robô pode substituir a criação humana, a criatividade humana. Portanto, a moda, ela é um setor que envolve um potencial de utilização do que a gente chama de economia criativa, né, da capacidade criadora, do designer, do artista, se juntar com o processo produtivo. E a gente sabe que o setor da moda é um setor, primeiro, que é um setor altamente empregador, porque ele implica necessariamente no trabalho humano, né, o trabalho da costureira não é um trabalho que seja substituível por um trabalho de um robô para ele ter qualidade. É um setor que só no Rio Grande do Sul, por exemplo, ele emprega 238 mil pessoas, fundamentalmente mulheres. Além desses 238 mil empregos de carteira assinada, tem mais de 80 mil microempresas individuais nesse setor da cadeia produtiva da moda. Ou seja, ele é um setor muito empregador e que tem um mercado, que vai sempre ter demanda, quer dizer, sempre existe necessidade de roupas. Então, ele é um setor que, se for pensada uma estratégia de desenvolvimento nessa linha mais cooperativa, mais focada na sustentabilidade, na criatividade, que busque agregar valor ao produto e não reduzir o preço do produto, né? Que busque fazer com que a gente vá competir no mercado mundial com os italianos e não com os chineses, buscando agregar um valor no produto através da criatividade, através da arte, e com isso a gente poder desencadear um processo de volta de crescimento desse setor, que é um setor tão importante para a nossa economia.
Esses subsídios todos deverão criar novas alternativas dentro do RS Criativo para justamente essa cadeia toda ficar favorecida no sentido de instrumentalização. Deverão vir novidades esse ano de 2021 dentro ou do programa ou dentro do governo do Estado também para isso tudo?
Sim, a gente vem fazendo, na verdade, o programa, a nossa parte do Departamento de Economia e Estatística do programa RS Criativo é justamente fazer pesquisas para identificar e analisar os vários setores econômicos onde existe essa interface entre a criação, entre a criatividade e a economia, porque esse é o futuro da economia do século XXI. Se você for olhar os países mais desenvolvidos, países que crescem mais, Estados Unidos, a China, todos eles tem um foco muito forte nisso que a gente chama de economia criativa, que é aquela parte da economia onde o valor agregado vem de dimensões imateriais, criatividade, da capacidade artística do ser humano. E esse setor é o setor de futuro da economia. E, portanto, nesse sentido, a gente busca criar condições para engajar o Rio Grande do Sul nesse novo potencial de crescimento da economia do século XXI.
Tarso, muito obrigada pela sua presença aqui no programa. Um forte abraço.
Eu agradeço.
Obrigada. Você ouviu Tarso Nunes, do Departamento de Economia e Estatística da Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Rio Grande do Sul. E no próximo bloco, Irmão Marista explica como funciona o trabalho da Rede Eclesial Panamazônica. Vem aí o intervalo e o Vida, Ecologia e Sustentabilidade volta já.
Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, ai que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar. Mas se a luz dos olhos teus resiste aos olhos meus só pra me provocar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais larararã. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor, e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. La 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 la.
dos olhos meus, quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar.
Ai, que bom que isso é, meu Deus,
ai, que bom que isso é, meu Deus, que frio que me dá o encontro desse olhar.
Mas se a luz dos olhos
meus, mas a luz dos olhos meus resiste aos olhos teus só pra me provocar.
Meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar.
Sinto incendiar.
Meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não pode esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus sem mais larará. Pela luz dos olhos teus eu acho meu amor e só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
Que a luz dos olhos meus precisa se casar.
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 Precisa se casar. Precisa se casar.
Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar. Precisa se casar.